questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Hoje, no Ainda Bem Que Faz, essa pergunta da Rádio Observadores, dito Francisco Paulo Ferreira, falamos de tráficos, de comissões de acompanhamento, que afinal não acompanham, mas começamos com o Futebol Leaks, dito.
Começamos sim, Maria João, para perguntar, sabes quando a realidade supera a ficção?
Ui, este ano não temos sabido
outra coisa, é verdade. 2020 eu acho que vai dar vários livros e filmes sobre a pandemia, mas em Portugal há ainda um tema que merece um filme de polícias e espiões e ladrões. Ficamos a saber agora, na quinta sessão do julgamento ao caso Rui Pedro, e Futebol Leaks, que a PJ desconhecia o acesso das autoridades francesas às provas apreendidas a Rui Pinto durante a detenção do criador da Futebol Leaks na Hungria. Mais, o inspetor disse ainda em tribunal que a polícia húngara reuniu o material apreendido em 26 sacos, mas apenas 24 chegaram a Portugal. E só 2 meses depois. Sendo que os 2 sacos em falta conteriam documentos e cabos de ligação. Aparentemente foram alvo de intervenção, foram abertos, os selos rubricados pelo arguído foram mexidos porque foram recolocados e isso nota-se. Não fica por aqui, o inspetor disse ainda no tribunal que não esteve presente na detenção realizada em janeiro de 2019, como deveria, uma vez que as forças das autoridades húngaras não permitiram a intervenção na operação de elementos portugueses nacionais. Ainda há o interrogatório feito pela polícia francesa, enquanto Rui Pinto estava detido na Hungria, e apesar dos pedidos de explicações da justiça portuguesa, do outro lado só se ouve silêncio.
Gri, 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 não é? Muito bem. E por que será que a Comissão de Acompanhamento da Descentralização só reuniu uma vez em 2 anos?
Se fosse a brincar, eu diria, eles estão tão longe que não tiveram tempo para reunir e por isso é... Não, é um hábito, não é? Criam-se comissões, grupos de trabalho, depois nunca reúnem nem...
É um velho hábito da administração pública. Essas coisas bonitas que disseste fazem-se para ficar na lei, para ficar bem na fotografia, mas depois não funcionam. Bom, e este é mais um caso, não é? Promete-se um processo de descentralização, criam-se comissões e grupos de trabalho, tudo para acompanhar então a transferência de competências do Estado Central para as autarquias locais. Mas depois nada acontece. E esta Comissão de Acompanhamento da Descentralização foi criada em 2018, mas só reuniu uma vez, em setembro de 2019, há cerca de um ano. Bom, então avançamos com 2 explicações possíveis para isso. A primeira, lá está, não há nada para acompanhar, já que a descentralização marca passo, e por isso não reúne. Ou então a maioria dos membros só queria reunir em Lisboa, não é? Porque de facto é uma grande chatice, um aborrecimento ir reunir ao outro lado no país, que é imenso. Mas fica aqui uma sugestão para resolver isto: porque é que não se cria uma comissão de acompanhamento da extinção da Comissão de Acompanhamento da Descentralização? E que podia ter sede em Lisboa, obviamente.
Claro, claro que sim. Até o tráfico de droga mudou este ano por causa da pandemia. Sabes o que fizeram, enfim, as organizações criminosas e os dealers para controlar os longos meses de confinamento?
Não faço a mínima ideia.
Não é
mesmo
a tua área, não é?
Não.
Mas fizeram entrega ao domicílio. Nada como analisar o mercado, analisar dados e procurar soluções inovadoras. Isto no fundo é o se Maomé não vai à montanha, vai, se a montanha não, se Maomé não vai à montanha, digo,
vai à montanha a Maomé.
Vai à montanha a Maomé, precisamente. E para contornar o confinamento dos últimos meses, apostaram nos circuitos de transporte marítimo e nas vendas online. Também, aparentemente, também se produz droga dentro da Europa. Pode-se plantar de droga dentro da Europa, que era uma coisa que se fazia menos e que se ia comprar aos países subdesenvolvidos. Ora, isto são conclusões do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência. Esta terça-feira apresentou o relatório relativo aos dados que já se conhecem de 2020, e o transporte marítimo já era preferido para grandes remessas entre continentes, mas nos últimos meses ganhou a mais importância. As redes infiltraram-se definitivamente nas cadeias de abastecimento ditas legítimas, usando-as sem que as empresas envolvidas o saibam, e controlam ainda mais assim as rotas e os pontos estratégicos. Já do ponto de vista da distribuição e venda ao consumidor, as restrições impostas pela pandemia e, enfim, pela circulação, levaram à criação de novos mercados online, por um lado, e ao incremento daquilo que é possível fazer na Darknet, e por via disto tudo também se verificou o desenvolvimento de alguns serviços de entrega de encomendas ao domicílio. Aposto que quem as entrega não sabe o que é que está lá dentro.
Olha, e agora falando de outros tráficos, a Comissão de Transparência do Parlamento já tem marcado a reunião para analisar o estranho caso da deputada Hortense Martins?
Olha, eu diria que não há notícia disso para já, e pelo simples não, se calhar se esperarmos sentados não nos cansamos muito.
Estou sentado, assim vou ficar, mas ainda assim tenho esperança que o Parlamento se pronuncie sobre este caso, quanto mais não seja, para justificar porque é que nada tem a dizer sobre o assunto. É possível que nada tenha a dizer sobre este tema. Bom, o caso tem andado nas notícias nos últimos dias. A deputada socialista Hortense Martins, de Castelo Branco, pagou 1.000 euros para que o Ministério Público arquivasse um processo por falsificação de documentos. O caso é, assim, uma espécie de uma galeria de horrores que passa pela obtenção de fundos europeus para investimentos que afinal já tinham sido concluídos, e então pela falsificação de documentos para esconder que já não era gerente de uma empresa, isto quando era deputada em regime da exclusividade e, claro, recebia no Parlamento nessa condição, como se estivesse em exclusividade. E, portanto, uma vez que isto também envolve a sua situação de deputada, aguarda-se que o Parlamento se pronuncie.
Paulo Ferreira e Judite França, nas manhãs 360 da Rádio Observador. Amanhã há nova edição, sempre a seguir ao sorteio do Código Postal.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.